O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Invadido o gramado do Estádio do Café, o juiz pede que o policiamento contenha todos os torcedores que já invadem, correndo atrás dos jogadores para pegarem suas camisas, calções e meias também. Pessoal, se manda pro vestiário. Acabou o jogo, né?
Não acabou, na verdade, né? Mas vai ter que acabar. Uma invasão de massa sensacional. Você nota que na maior parte é a molecadinha que entra. E o policial já partiu de cacetete em riste. Mas tem que notar que, afinal de contas, hoje é dia de festa. Vamos dar proteção ao senhor apto de futebol, José Roberto Urá. Teve muito bem, não vamos discutir quanto a sua marcação. Dá proteção a ele, o resto deixa a molecada se divertir. O espetáculo tem o técnico também muito bonito. E a torcida não podia ser diferente. Em todo lugar do mundo, isso acontece. Londrina não podia absolutamente ser diferente. Realmente um espetáculo bonito, um espetáculo que marca definitivamente a conquista pelo Londrina da primeira taça de prata disputada.
O que você acabou de ouvir é um trecho de uma transmissão de rádio do ano de 1980, onde Londrina conquistava seu primeiro título numa época jovem Estádio do Café, que tinha apenas 4 anos de idade. O título em questão era a primeira Taça de Prata, que na época era equivalente à Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina foi o primeiro campeão da história do torneio. Mas afinal, como começou a história da Casa do Londrina? O Estádio do Café fez parte de uma série de obras de cunho público, que de uma certa forma visavam recuperar a autoestima do povo londrinense, que via a sua principal produção agrária, o café, se tornar cada vez menos relevante. Além disso, a região escolhida para a instalação do estádio, que inicialmente foi planejado para comportar 35 mil pessoas, foi a Zona Norte, região em franca expansão por conta do êxodo rural e que na época já começava a receber os conjuntos habitacionais que visavam abrigar a nova população urbana que vinha do campo. O estádio foi construído em tempo recorde. Suas obras se iniciaram em 1974, na gestão do prefeito José Richa, que posteriormente viraria governador do estado do Paraná. Seu secretário de obras era Wilson Rodrigues Moreira, que seria seu sucessor na prefeitura. O Estádio do Café segue o conceito olímpico, possuindo uma pista de atletismo e arquibancadas mais distantes do gramado. Foi construído em forma de ferradura, o que permite uma visão privilegiada do centro da cidade. Mas se engana quem acha que a forma de ferradura foi apenas um artifício arquitetônico para destacar a beleza de Londrina. Ela também ajudou a diminuir os custos da obra, algo que também é percebido pela forma como o estádio está disposto. Ele não apresenta estruturas externas. O estádio aproveita o próprio relevo da região, que é justamente onde estão construídas suas arquibancadas. Tudo isso para cortar custos e agilizar a obra de grande porte, que deveria ficar pronta rapidamente, já que o Londrina havia sido convidado para disputar a elite do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Sim, na época o brasileiro funcionava na base do convite. A ditadura militar, visando ganhar popularidade no interior do país, convidava os clubes. E chegaram a existir campeonatos brasileiros com mais de 70 times. A costumeira estrutura por divisões que conhecemos hoje não existia. A expectativa para o Brasileirão de 76 era grande. O Londrina trouxe nomes de grandes centros do futebol brasileiro, como o atacante Carlos Alberto Garcia, vindo do Corinthians, e o ponta Ademir de Barros, mais conhecido como Paraná, que se consagrou pelo São Paulo no início da década de 70, chegando a vestir a camisa da seleção brasileira em 11 oportunidades. Paraná, que foi autor do primeiro gol da história do Estádio do Café, logo em sua abertura, no dia 22 de agosto de 76, contra o Flamengo de Zico.
Paraná está em posição de cobrança. Cantarelli no centro. Correu o Paraná, partiu para a bola, gol! Paraná, com aquela categoria, manda a bola forte, rasteira para o canto direito de Cantarelli. Cantarelli, essa não dá mais. Paraná cobrando pênalti. 1 para o Londrina, 0 para o Flamengo.
Há cerca de 50 mil pessoas presentes no estádio planejado para 35 mil assistiram o empate entre Londrina e Flamengo. 1-1, Júnior, o lateral esquerdo, que ficaria conhecido como Maestro, empatou para o rubro-negro. 3 dias após o jogo com o Flamengo, que marcou a abertura do estádio, foi a vez de estrear o sistema de iluminação do café. Dessa vez, o adversário foi o Corinthians, e Londrina venceu o jogo com um gol de Carlos Alberto Garcia. Para você ver que a lei do ex era infalível até nessa época. Desde então, o estádio fez parte de diversos momentos de glória na história do Londrina, como a Taça de Prata em 1980 e a conquista da Primeira Liga em 2017, onde um humilde Londrina na Série B derrotou gigantes como o Cruzeiro na semifinal e o Atlético Mineiro nos pênaltis na decisão, conquistando assim um título de cunho nacional na primeira tentativa de formar uma liga entre clubes no Brasil.
É o Rafael Moura, se perder acaba, partiu o Rafael Moura, pegou César! O Londrina é campeão da Copa da Primeira Liga! César é o nome do herói dessa conquista do Londrina!
Mas se engana quem acha que o Estádio do Café se resumiu a Londrina. Além de esporadicamente receber jogos de gigantes do estado de São Paulo, como Corinthians e Palmeiras, que se aproveitam da grande torcida que esses clubes têm na região, o estádio já recebeu jogos da Canarinha, inclusive um contra a Argentina, pelo pré-olímpico em 2000, onde craques como Ronaldinho Gaúcho, Alex, Pablo Aimar e Cambiasso desfilaram pelos gramados londrinenses.
Foi pra área, veja aqui atrás, o Alex fez a finta, dominou, por cobertura, golaço do Brasil! Lá vai Ronaldinho, bateu!
Nos últimos anos, o Estádio do Café foi estádio utilizado pelo Londrina, na disputa das séries B e C do Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paranaense. Mas existem planos para que o Londrina volte ao seu primeiro estádio, o VGD, já em 2025, já que o café é muito grande e a torcida não tem conseguido enchê-lo. Vale a pena ficarmos atentos para que agora que o estádio será menos usado, não vire um elefante branco e passe por uma situação de abandono. Também fica a torcida por melhores momentos para o nosso Tubarão, para que a torcida volte a comparecer em maior número, o que justificaria o uso do Estádio do Café. O mais bacana de tudo isso é que toda a história do estádio Jacis Caf, ou Estádio do Café, pode ser traçada a partir das fotografias disponíveis sobre o espaço que fazem parte da coleção Prefeitura Municipal de Londrina. Essas imagens estão disponíveis para consulta no Museu Histórico de Londrina através de uma solicitação online. Algumas também podem ser encontradas por uma pesquisa através do sistema Museus Paraná, que pode ser acessado pelo link www.memoria.pr.gov.br. A coluna de hoje utilizou materiais da Rádio Paiquerê, da TV Bandeirantes e do Sport TV. Você ouviu as vozes de narradores lendários como Jota Matheus e Luciano Duvare durante o programa. Chegamos ao final dessa edição da coluna Museu na Rádio UEL. Ela voltará daqui a 15 dias, onde novamente falaremos sobre alguns dos acervos que se encontram no Museu Histórico de Londrina. Boa tarde e até a próxima!
Caçula gigante nasceste e hoje és o destemido tubarão. Londrina, 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 nossa torcida vive em cada emoção. E o que importa é o ideal de vitória, pois para nós
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.